Bem-vindos a mais um episódio do Degero Brasil, um podcast voltado aos desfechos e domínios da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Hoje quem fala com vocês é a locutora e consultora Ingrid Bernardinelli. O episódio de hoje será sobre insuficiência familiar. Para abordar mais sobre essa temática, teremos como convidada Daniela Pires Nunes. Ela que é enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Goiás, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade de São Paulo, doutora em Ciências de Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto na Universidade de São Paulo, atualmente é docente na Faculdade de Enfermagem na Universidade Estadual de Campinas, é pesquisadora SABE, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento e é líder do Grupo de Pesquisa Tecnologia e Cuidado no Envelhecimento. É livre docente em enfermagem pela Unicamp. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês para partilhar um pouquinho sobre a temática. E você que nos ouve aí, fique à vontade, né, para adentrar nesse tema que é família, que é muito importante aí para quem é gestor e para quem está trabalhando diretamente com a pessoa idosa.
Nós que agradecemos. E temos também como convidada a consultora sênior da região sul, Ana Luísa Blanco. Ana Luísa possui graduação em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente mestrando em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é integrante do Grupo de Pesquisa Tecnologia e Cuidado no Envelhecimento. Tem experiência nas áreas de gerontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, preconceito e discriminação contra pessoas idosas. Ana, seja muito bem-vinda também.
Obrigada, Ingrid.
Para iniciarmos a nossa discussão, o que é insuficiência familiar no contexto da pessoa idosa e quais são os seus impactos nos serviços de saúde?
Então, Ingrid, e aqueles que nos ouvem, acho que primeiramente nós precisamos compreender o que é família, né, para a pessoa idosa. Então, a família é constituída por aquelas pessoas que o idoso ele mantém um vínculo socialmente ao longo da sua trajetória. Esse vínculo pode ser positivo ou não, né, e pode ter vínculos consanguíneos ou não também. É aquela pessoa que mantém um vínculo permanente ao longo da vida. E quando a gente fala da insuficiência familiar, a gente acredita que é um conjunto, né, de manifestações das relações, elas podem estar comprometidas quando a gente fala desse vínculo familiar, tanto na questão de relações e quanto na questão que está relacionada ao apoio que essa família ela oferece a esse idoso ou o apoio que esse idoso também oferece à família. Então, na pessoa idosa, quando há o comprometimento do vínculo familiar e esse apoio comprometido, a gente pode situar-se esse novo tema que é insuficiência familiar. Por que que a gente tem discutido muito isso, né, na geriatria, gerontologia? Porque a maior parte, né, dos idosos que necessitam de cuidado, quem presta essa assistência é a família. E se há um comprometimento nesses vínculos, esse apoio pode estar comprometido. E aí a gente precisa compreender como essa situação ela emerge para a gente poder intervir na nossa prática profissional, tanto no ambiente hospitalar, quanto em especial, que nós estamos discutindo aqui, na estratégia de saúde da família.
Bom, então pensando nisso que a Daniela comentou, do vínculo familiar prejudicado, é importante a gente pensar em como que esse vínculo ele vai impactar tanto a saúde do idoso, né, quanto os serviços de saúde. E alguns estudos têm demonstrado quanto que essa insuficiência familiar ela está relacionada com outros aspectos, como o aumento de sintomas depressivos, o isolamento social, né, o aumento dessa vulnerabilidade social, bem como um maior risco desse idoso ser institucionalizado, porque se ele tem um nível de dependência maior, não tem quem preste esse cuidado, né? Então, pensando num contexto dos serviços de saúde, essa insuficiência familiar, ela pode levar a uma maior utilização dos serviços de saúde e aumentar também os custos, né, nesses serviços de assistência social.
Uma das condições, nós temos várias condições que podem desencadear a insuficiência familiar. Para vocês, gestores que aí nos ouvem, o que que pode, né, levar a essa situação, né, a essa insuficiência familiar? Primeiramente, as famílias, elas têm mudado o seu arranjo. Então, por exemplo, antigamente as pessoas casavam, tinham vários filhos, e esses filhos, eles eram uma fonte de apoio, né, para essa pessoa idosa. Hoje nós observamos que esses arranjos modificaram. As famílias estão mais nucleares, as famílias têm menos filhos, e isso vai impactar para nós no serviço. Então, por exemplo, se eu tenho menos pessoas para cuidar do membro familiar cuidando da pessoa idosa, o serviço ele precisa de pensar em estratégias ou outros equipamentos sociais e de saúde que vão amparar esses idosos que apresentam um vínculo prejudicado ou têm ausência da família. Outra questão também que tem modificado muito, né, levado a essa insuficiência familiar, são os conflitos entre as gerações. Hoje nós observamos que as famílias têm os vínculos muito superficiais, ou às vezes são muito conflituosos, e isso gera, né, essa relação interpessoal mais frágil, comprometendo, né, a relação da família com o idoso. E a outra questão também são as vulnerabilidades que a família ela está exposta à violência, a uma baixa condição socioeconômica. E a gente tem visto, principalmente agora na pandemia, teve um aumento, né, dos filhos que já tinham saído de casa, casados, retornando para a casa dos pais em virtude, por exemplo, da questão socioeconômica, em virtude da crise. E isso gera, conflitos. E esses conflitos, quando eles não são bem gerenciados, leva a um vínculo frágil, e esse apoio entre família e idoso pode ficar comprometido, levando a essa insuficiência familiar. E outra coisa também, só ressaltando da questão das consequências que a Ana trouxe, essas consequências, elas vão ter impacto muito negativos para o idoso, mas também para o sistema de saúde. Então, é importante que nós, né, profissionais, identifiquemos essas relações no nosso ambiente de trabalho, porque à medida que eu compreendo a rede de apoio desse idoso, com quem que ele mora, quais são as pessoas que ele pode contar, se é um vínculo muito voltado para a família ou se é um vínculo só de amigos, isso vai representar algo para nós. Então, nós temos que atentar se esse idoso, as pessoas que ele convive, que ele presta esse cuidado, é mais familiar. Eu preciso orientar esse idoso a ampliar, ter amigos, vizinhos que podem amparar. E isso eu consigo fazer, por exemplo, na própria atenção primária. A gente tem a caderneta da pessoa idosa e nós temos informações que vão dar subsídios para a gente conhecer as pessoas que são mais relacionáveis com o idoso e quais são os vínculos que ele tem também. E identificar qual é se há uma insuficiência familiar. Quando a gente fala, né, das consequências, tem aí a depressão. Então, se esse idoso fica deprimido, tem um declínio cognitivo, impacta nas suas atividades sociais, é um idoso que vai demandar outros tipos de serviço para além do de saúde. Exige equipamentos sociais, exige também da questão de serviços, por exemplo, da atenção psicossocial. Então, assim, vai alargando e aumentando ainda mais a demanda do idoso, para além dos serviços de saúde, para serviços sociais e comunitários também, que é necessário.
E puxando um gancho, então, Daniela e Ana, nessa discussão, como que os gestores estaduais e municipais eles podem reduzir os custos desse desfecho? O que que seria importante conhecer como indicadores, sites de informações ou ferramentas de gestão?
Os gestores eles têm acesso, têm um sistema de saúde da pessoa idosa, que é o SISAP, que é um sistema que está de fácil acesso. E uma das informações que eles podem ter ali de acesso, primeiro, é conhecer com quem que esse idoso mora, porque ele sabendo esse arranjo familiar, com quem que ele mora, com quem que ele pode contar, já vai dar uns subsídios para ele planejar algumas estratégias em nível coletivo. Então, por exemplo, se o idoso mora sozinho, eu já tenho que pensar, olha, por que que ele está morando sozinho? Porque os filhos saíram de casa? É porque ele não tem apoio? É porque às vezes ele é independente, ele é autônomo. Então, se a minha população de idosos que moram sozinhos está aumentando, eu preciso pensar em serviços que vão amparar a atividade social e de saúde desse idoso no território onde ele vive. Mas se mora com várias pessoas, e a gente tem que ver nesse próprio SISAP tem se esse idoso tem dificuldade, é independente ou não, para as atividades básicas de vida diária. São as atividades que o idoso faz do seu autocuidado, tomar banho, comer, vestir-se. Se ele tem uma independência, mesmo morando com outras pessoas, isso já sinaliza para nós que ele tem ele consegue gerenciar o seu cuidado, consegue fazer determinadas atividades fora do domicílio também, gera uma maior independência. Agora, se é um idoso que é mais dependente, eu já tenho que pensar que ele vai demandar mais da família. E se ele demanda da família, eu preciso compreender em que atividades a família precisa colaborar. Hoje, as famílias, elas têm mudado, na verdade, nem que têm mudado, na verdade, a nossa estrutura mudou. Antigamente, as mulheres principalmente, ficavam em casa. Hoje, não mais. As mulheres saem para o mercado de trabalho. E se tem um idoso que necessita, né, de ajuda em alguma atividade do dia a dia ali, normalmente a família vai tentar se reorganizar e se reestruturar para dar esse apoio, né? E às vezes o idoso fica sozinho e as atividades vão ser exercidas de acordo com o que é possível da família gerenciar. A gente também tem outros instrumentos, por exemplo, talvez não da forma específica em relação ao seu território, mas eles podem utilizar, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Saúde, que tem algumas informações sobre os idosos da sua região, isso também facilita. Ou nos próprios, né, cada unidade de saúde tem aí a avaliação das famílias que são acompanhadas pelos territórios. Eles podem investigar a vulnerabilidade da família, porque é um dos fatores que leva à insuficiência familiar, avaliar quantas pessoas estão ali naquele domicílio e identificar se naquele domicílio só tem idosos, porque aí, o que nós observamos, idoso cuidando de idoso. Outra questão que a gente vê, às vezes não a casa, se é um território mais jovem, vai ter um idoso e várias crianças. E às vezes, quando esse idoso ele tem uma necessidade, a família às vezes fica na dificuldade. Quem que vai cuidar primeiro? Eu cuido da criança ou eu cuido do idoso? Que são demandas específicas, mas que demanda do cuidador que ali está, né? E pode gerar uma sobrecarga. E o que que a gente, na prática, o que que os gestores podem identificar? Durante uma consulta, se vai um idoso na unidade de saúde para manter o controle da sua condição crônica e leva o cuidador, conversa com o cuidador, com o familiar, entender as necessidades e a demanda daquela família. Normalmente, na prática, a gente tem as visitas domiciliares, né? Elas são mais específicas para idosos mais dependentes, né? Os acamados, por exemplo. E aí, neste caso, é mais fácil a gente fazer uma avaliação mais precisa da família, porque nós adentramos a casa do idoso e da família. Mas, por outro lado, ali a gente consegue visualizar as demandas da família, o que realmente ela precisa, o que ela tem de equipamentos ali no próprio domicílio para prestar o cuidado a esse idoso.
Pensando nisso que a Daniela traz, né, a gente identificar esses fatores de risco para a insuficiência familiar permite, né, que a gente construa algumas estratégias para prevenir essa insuficiência familiar, como, por exemplo, desenvolver uma linha de cuidado, em como identificar essa insuficiência precocemente, desenvolver programas e ações que possam promover essa melhoria, né, nas dinâmicas familiares. Promover a participação e o apoio social do idoso, e, quando necessário, acionar outros recursos disponíveis na rede de atenção, né? Pensando nos recursos da assistência social. E para vocês, gestores, também, fazer esse monitoramento, né? Esse acompanhamento desses indicadores que a Daniela citou, razão do apoio familiar, essa questão da composição da família. Então, a partir desses indicadores, dá para ter um panorama de como está a situação de saúde do seu município, do seu estado, para propor essas ações.
E no nível mais individual, né, eu acho que os gestores, vocês que aí nos ouvem, vocês têm as reuniões de equipe, os profissionais, eles têm instrumentos que possibilitam essa avaliação da família e do apoio que é recebido. Então, por exemplo, vou falar um pouco da enfermagem, mas é um instrumento que pode ser aplicado por qualquer profissional, que nós utilizamos muito, que é o genograma e ecomapa, que são estruturas, né, que vai demonstrar para a gente de forma com figuras, né, quem são os membros que compõem aquela família e quem realmente esse idoso pode contar com apoio. Então, são algumas possibilidades que os profissionais podem estar avaliando e aplicando e vai ter um panorama dessa família. Para avaliar se essa família é uma família que dá o apoio, que resolve os problemas do idoso, lida bem com as emoções, que a gente fala que é a funcionalidade familiar. A gente tem o Apgar de famílias, que é um instrumento também que está disponível na própria caderno de atenção, né, da pessoa idosa, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É simples, fácil, aplicação, que também facilita a identificação dessa vulnerabilidade familiar. Pensando assim, em estratégias, né, de avaliação, né, da sua equipe, na avaliação desses problemas, a gente tem que pensar que esses profissionais que trabalham com a pessoa idosa, eles precisam ter uma vinculação com a família. Eu só consigo adentrar e cuidar, na verdade, da insuficiência familiar se o profissional ele faz a vinculação com o idoso e com a sua família, porque vai garantir que profissional, família e idoso consigam se interagir e expor os problemas da família e realmente ver identificar as potencialidades e as fragilidades daquela família e auxiliar nessa resolução de conflitos. E à medida que o profissional avalia, a gente vai também educar essa família no sentido de o que vocês podem fazer para melhorar esses vínculos familiares. O que é possível fazer para melhorar esse apoio? Às vezes, o idoso, o apoio social é aquilo que o idoso tem de expectativa frente ao recebimento de ajuda daquele determinado membro familiar. Às vezes, o idoso ele precisa só de ter quer que o filho liga para ele todos os dias, só que o filho liga uma vez por semana. Se a gente conversa com um membro familiar, fala, há possibilidade de você ligar para o seu pai pelo menos 2, 3 vezes na semana? E se esse vínculo, essa conversa de comum acordo, faz toda a diferença para o idoso. E os vínculos e as relações melhoram. E aí o profissional, você gestor que aí nos ouve, a sua equipe, ela vai ser serão facilitadores desse processo relacional entre família, idoso e nós ali nesse processo de auxiliar essa família a se enxergar no cuidado do idoso, mas ao mesmo tempo oferecer estratégias para que essa família consiga minimizar essa insuficiência familiar. E aí a gente tem também, eu acho que como profissional, a gente tem o serviço de saúde, mas para trabalhar com o idoso, a gente tem que pensar que só conseguimos trabalhar quando nós temos serviços, tanto social e de saúde. E tem que ter uma equipe. Então, a rede de atenção à saúde, a rede de atenção psicossocial, ela é extremamente importante estar interligada para trabalhar em conjunto. Às vezes, a demanda da família e do idoso é uma questão econômica. Tem essa vulnerabilidade da família que precisa, um assistente social identificar algumas possibilidades para suprir essa demanda dessa família. E aí a insuficiência familiar é resolvida. Então, não tem como eu trabalhar de forma individual só aqui na questão da saúde. Eu preciso de ter outros equipamentos sociais que amparam essa família e esse idoso para minimizar aí essa insuficiência familiar.
E é muito importante isso que a Daniela traz, porque reforça os objetivos do nosso projeto também, né? A implementação da avaliação multidimensional, que é uma forma de nós rastrearmos todos esses fatores de risco da insuficiência familiar e que vai permitir, então, né, que a gente possa traçar essas ações a nível individual, elaborando planos de cuidado, né, e também a nível mais ampliado, pensando no monitoramento desses indicadores para ações, né, dentro de linhas de cuidado?
Eu pensando em linha de cuidado, eu acho que uma das sugestões, né, para vocês aí, na, onde vocês atuam, é atuar primeiramente com aqueles que são mais dependentes. É mais fácil também da gente localizar, saber que tem realmente a família ali para prestar o cuidado. Então, à medida que vocês tiverem um olhar para esses mais dependentes, tem a família ali do lado. E eu preciso reconhecer como está sendo esse cuidado. Às vezes, o familiar ele não tem orientações, ele está sobrecarregado, as demandas são intensas. E os profissionais de saúde, eles podem atentar para esses familiares cuidadores, né, na gestão desse cuidado, no apoio de orientações. É, às vezes, a própria sobrecarga em si leva esse cuidador familiar a ter depressão, a demandar mais ainda do serviço de saúde. Então, é importante eu olhar para a família, porque se eu cuido da família, consequentemente, eu melhoro esse membro que presta o apoio, que vai prestar um apoio melhor também para esse idoso que demanda mais da família.
E aproveitando, então, esses pontos retratados aí pela Daniela e pela Ana, vamos discutir um pouquinho mais, então, referente às políticas de promoção, prevenção e também intervenção, né? Como que a atenção básica ela poderia estar atuando nessa gestão da insuficiência familiar? Seria necessário estar acionando também as outras esferas e serviços disponíveis na rede?
A atenção primária é a porta de entrada. É onde eu vou reconhecer esse idoso e essa família. Como nós abordamos aqui, já citamos, né, alguns instrumentos, algumas intervenções, é onde eu vou conseguir ter a longitudinalidade do cuidado. Então, se eu reconheço essa família que está insuficiente, reconheço as demandas desse idoso, estabeleço as intervenções e acompanho ela ao longo do tempo, eu vou conseguir avaliar se melhorou ou não essas relações, esses apoios. Então, a atenção primária, ela é a porta de entrada, é um meio de acompanhamento e evolução dessa insuficiência familiar. Realizar a avaliação multidimensional da pessoa idosa, levantando-se a essa insuficiência familiar, possibilitará, né, que minimize ainda mais esse agravo e dá o suporte às famílias. Ainda nós não temos no Brasil, ainda, uma política de cuidado à família. E é necessário que a gente passe a pensar nesse cuidador familiar que presta esse cuidado, que também merece atenção, que às vezes eles são esquecidos. Muito, eu tenho trabalho com cuidadores de pessoas idosas e muitos deles falam: nossa, nunca ninguém perguntou sobre mim. Só pergunta sobre meu pai, ou minha mãe, ou sobre meu avô. Por que agora vocês estão olhando para mim? E olhar no cuidado, assim, pensando para esse familiar, tanto na questão da saúde, física, psicológica, apoio social, que também eles necessitam de cuidado.
E pensando nessa pergunta que a Ingrid fez também, sobre acionar outras esferas, outros serviços, né? Além dos que a Daniela citou sobre de assistência social, acho que é importante a gente frisar também a Secretaria de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa, porque a insuficiência familiar ela pode levar também a casos de violência, né, contra a pessoa idosa. Então, também é um setor importante da gente pensar quando vai estruturar uma linha de cuidado.
Bom, muito obrigada, então, pela discussão de hoje. Eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos especiais para a Daniela, para a Ana, Luísa. Com certeza trouxeram os pontos essenciais aí para a discussão da insuficiência familiar. Por fim, gostaria também aqui de deixar para os nossos ouvintes uma reflexão. Como você, gestor municipal ou estadual, pode aprimorar ou melhorar a gestão dos serviços frente a esses assuntos? Por hoje, ficamos por aqui. Voltaremos com novos episódios em breve. Caso queiram saber mais informações desse assunto e do projeto Degero Brasil, acesse o site www.gerontologia.ufscar.br. Lá tem uma aba exclusiva do Degero Brasil. Muito obrigada, Daniela e Ana Luísa, mais uma vez.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Até o próximo episódio. Esperamos todos vocês.